Imagina a cena. Você passa num dos concursos mais disputados do país para delegado de polícia, se organiza para meses de curso de formação em dedicação exclusiva e aí descobre que a bolsa paga pelo Estado equivale a menos de um quarto do salário inicial da carreira. Dá para viver com isso? O Supremo Tribunal Federal acaba de responder. Não precisa, porque existe um piso nacional e ele vale. Está no ar o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Hoje o nosso assunto é o informativo STF 1211, de abril de 2026. É uma edição enxuta, com apenas duas decisões de plenário, mas ninguém se engane com o tamanho. As duas tocam num dos temas mais cobrados e mais mal compreendidos do direito constitucional brasileiro, que é a repartição de competências entre a União e os Estados.
E tem uma simetria interessante entre os dois casos. Nos dois, uma lei estadual caiu. Nos dois, a votação foi unânime. E nos dois, a pergunta de fundo era a mesma. Até onde vai a caneta do legislador estadual quando a União já ocupou o espaço normativo?
Só que as respostas entram por portas diferentes da Constituição. No primeiro caso, a ADI 7.783, contra a Lei de Pernambuco, o problema é a competência concorrente do artigo 24. A União edita a norma geral e o Estado suplementa. No segundo, a ADI 7793, contra a Lei do Pará, estamos em competência privativa. Energia é assunto da União, artigo 22, inciso 4 e ponto final.
Então vamos ao primeiro caso, o da Bolsa Auxílio do Delegado. Bruno, monta o cenário pra gente. O pano de fundo é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a LOMPC, Lei 14.735 de 2023. A Constituição prometia essa norma geral desde 1988, no artigo 24, inciso 16, e ela demorou 35 anos para sair do papel. Entre as regras uniformizadoras, o artigo 22 diz que o ente pode conceder ajuda de custo durante o curso de formação, que é eliminatório, mas, se conceder, o valor não pode ficar abaixo de 50% da remuneração da classe inicial do cargo. E Pernambuco tinha bolsa desde 2007, atualizada por último em 2023, fixando R$ 2.900 para o delegado. Só que a remuneração inicial da carreira era de R$ 12.200. Faz a conta. A bolsa correspondia a 23,77% do salário, menos da metade do piso federal. A ADEPOL Brasil ajuizou a ação direta e o detalhe que deixou tudo mais urgente é que havia concurso em andamento. O edital 37 da Polícia Civil de Pernambuco, publicado em novembro de 2025. O plenário, por unanimidade, com relatoria do ministro Dias Toffoli, julgou a ação procedente em sessão virtual encerrada em 8 de abril de 2026. Declarou a inconstitucionalidade formal da Lei de 2023 nesse ponto, por violação do artigo 24, parágrafos 1º e 4º da Constituição, e fez algo tecnicamente interessante. Declarou também por arrastamento a inconstitucionalidade das leis anteriores, de 2007 e de 2017, justamente para evitar que a repristinação ressuscitasse valores ainda mais defasados. O detalhe da facultatividade me parece o coração do julgado. A LOMPC não obriga o Estado a criar a bolsa. O verbo é pode. O que a norma geral proíbe é criar o benefício fora do padrão nacional. É o que o nosso comentário chamou de legislação por adesão. A opção estadual ativa um bloco normativo federal indisponível. O Estado escolhe se gasta, mas não escolhe gastar menos que o piso.
E o relator ainda fechou a porta da desculpa clássica. A alegação de falta de dotação orçamentária não serve de defesa. Sem lei estadual válida fixando o valor, incide diretamente o piso de 50% da lei federal. Na prática, a norma geral funciona ali como regra de eficácia plena e imediata.
Agora, a modulação desse caso merece um capítulo à parte, porque ela tem desenho invertido. Normalmente, a modulação serve para blindar o erário contra o passado. Aqui, os efeitos valem a partir da ata de julgamento. Até aí, tudo comum. Mas veio uma ressalva de sinal contrário. Os candidatos inscritos no concurso em curso deverão receber a bolsa no patamar mínimo de 50%. a declaração de inconstitucionalidade virou, na prática, um título de eficácia concreta em favor de pessoas determinadas.
É a ação direta operando em modo quase mandamental. E tem um ponto teórico que o julgamento unânime não enfrentou a fundo. Será que um piso quantitativo de vantagem pecuniária cabe mesmo no conceito de norma geral? Quando o STF validou o piso do magistério, na ADI 4167, havia âncora constitucional expressa, o artigo 206, inciso 8º. Aqui, o fundamento é só o artigo 24, inciso 16. E um percentual mínimo de despesa com pessoal de carreira estadual mexe com a autonomia financeira dos entes.
A saída do tribunal foi elegante. Como o benefício é facultativo, o Estado conserva a decisão de gastar. Ao aderir, perde apenas a liberdade de definir o valor abaixo do padrão nacional. É construção defensável, mas dilui a fronteira entre norma geral e norma específica, porque sobra pouco a suplementar quando a União já define percentual, base de cálculo e natureza do benefício.
Impacto prático em três pinceladas. Candidatos do edital 37 têm direito imediato à bolsa de 50% sem depender de nova lei. Estados que pagam bolsa abaixo do piso para carreiras da Polícia Civil estão expostos a ações diretas e a demandas individuais, e as procuradorias precisam avisar o legislador local que o valor abaixo do piso é nulo. Para concursos, a formulação de ouro. A criação da bolsa é facultativa, mas o piso de 50% é cogente uma vez instituído o benefício.
Fechado o primeiro caso, vamos ao segundo, que sai da segurança pública e vai parar na conta de luz. O Pará aprovou a Lei 10.823 de 2024, proibindo a cobrança de taxa de religação de serviços essenciais quando o consumidor regulariza o débito. E não parou aí. Impôs dever de informar a gratuidade em boleto, telefone e internet e criou multa de 100 a 1.000 UPF para quem descumprisse.
A ABRADEI, Associação das Distribuidoras de Energia, autora contumaz nesse tipo de briga federativa, ajuizou a ADI 7793. E o desfecho era previsível, porque o STF já tinha derrubado leis praticamente idênticas da Bahia, na ADI 56110, do Paraná, na ADI 5960 e de Roraima, na ADI 6190.
Mas havia uma novidade importante na redação. A lei paraense não falava expressamente em energia elétrica. Falava em serviços essenciais em geral. E isso condicionou a técnica decisória. O plenário, por unanimidade, com relatoria do ministro Nunes Marques, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, excluindo apenas o setor elétrico do alcance da norma.
Explica essa técnica para quem está estudando, Ana, porque ela cai muito em prova e costuma ser mal compreendida.
Claro, não havia um pedaço de texto para cortar, porque o vício estava em uma das possibilidades de aplicação da norma, não na sua letra. Então a lei permanece formalmente íntegra, só que nenhuma das suas prescrições, nem a gratuidade, nem o dever de informar, nem a multa, pode ser aplicada às distribuidoras de energia. E a consequência sofisticada é que a lei segue apta, em tese, a incidir sobre outros serviços essenciais, como água e esgoto, que são de titularidade municipal e não esbarram na competência privativa da União.
Tanto que lá atrás, na ADI 6190 de Roraima, a Corte nem conheceu da ação quanto ao serviço de água, por falta de pertinência temática da ABRADEI. Se vier contencioso sobre a fração restante da lei paraense, será com outros autores e outros parâmetros de controle.
Os fundamentos foram três. Competência privativa da União para legislar sobre energia, artigo 22, inciso 4. Competência exclusiva para explorar os serviços de energia elétrica, artigo 21, inciso 12, alínea B. E a garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, artigo 37, inciso 21. E esse terceiro fundamento deixou de ser coadjuvante, passou a integrar a própria razão de decidir.
Esse é um dos pontos mais interessantes do julgado. Lei estadual que cria benefício ao usuário sem previsão contratual impõe custo à concessionária sem fonte de custeio. Num setor de tarifa regulada, esse custo ou é socializado com os demais consumidores na revisão tarifária ou corrói a sustentabilidade do serviço. O STF atua na prática como guardião da integridade da regulação da ANEEL contra o que dá para chamar de populismo legislativo estadual.
E a evolução do placar conta uma história. Em 2019, na ADI 5610, a tese venceu por maioria, com divergência dos ministros Fachin e Marco Aurélio, que enxergavam ali competência concorrente sobre consumo e defendiam uma federação menos centralizada. Em 2026, unanimidade. A corrente descentralizadora simplesmente desapareceu do placar. A crítica acadêmica continua viva. Essa blindagem esvazia quase por completo a competência concorrente em matéria de consumo no setor elétrico, transformando o artigo 24, inciso 5, em competência meramente nominal quando o fornecedor é concessionária federal. O critério operacional, porém, está estabilizado. O rótulo de proteção do consumidor não salva a lei estadual quando o conteúdo atinge o núcleo econômico da concessão, ou seja, tarifa, cortes e religação. Sobra aos estados a zona periférica de deveres informativos que não desfigurem a equação contratual. No terreno prático, as distribuidoras que atuam no Pará podem seguir cobrando a religação nos valores homologados pela ANEEL. Autuações fundadas na lei estadual contra o setor elétrico são inexigíveis e PROCONs e ministérios públicos não aplicam a lei ao setor, mas conservam a tutela ordinária do Código de Defesa do Consumidor para abusos concretos, como cobrança acima da tabela ou religação fora do prazo regulamentar. Como a edição é compacta, o nosso giro rápido de hoje passa pelas conexões que esses dois julgados carregam. No caso da energia, o precedente conversa com um verdadeiro microsistema. A suspensão de cortes na pandemia, no informativo 1012, o corte sem aviso prévio, no 1134, o compartilhamento de infraestrutura elétrica, no 1170, e a indenização automática por interrupção, no 1218. A régua é sempre a mesma. A lei estadual só vale se for neutra em relação ao contrato de concessão e à disciplina da ANEEL. E no caso da Polícia Civil, a ADI 7.783 se soma à ADI 5.163, sobre o Serviço Militar Voluntário de Goiás, e aos precedentes que desenham a fronteira do artigo 24, inciso 16, a ADI 6.847, do Amazonas, que validou suplementação legítima, e a ADI 5.182, do próprio Pernambuco, que censurou o desvio do modelo constitucional. Agora, temos o primeiro teste de estresse do piso remuneratório da LON-NPC, e a norma geral venceu. Resumindo o informativo 1211 em dois recados. Primeiro, norma geral federal vincula de verdade, e o Estado que adere a um benefício facultativo adere ao pacote inteiro, inclusive o piso. Segundo, setor regulado pela União é território blindado, e generosidade legislativa estadual com o dinheiro da concessão federal não sobrevive ao controle concentrado. Para quem faz concurso, anota os dois combos. No caso da Bolsa, artigo 24, parágrafos 1º e 4º, e no constitucionalidade formal, arrastamento para evitar repristinação e modulação com ressalva. No caso da religação, artigos 21, inciso 12, alínea B, 22, inciso 4 e 37, inciso 21, com inconstitucionalidade parcial sem redução de texto.
Os comentários completos dos dois julgados, com análise crítica, impacto prático e todas as conexões jurisprudenciais estão no nosso site, em jurisprudenciaa.com.br/informativos.
A gente volta na próxima edição. Obrigada pela companhia e até lá!